é a verdade, afinal de contas? Como a gente pode entender a verdade?
O tema é bem provocador, né? Porque fica difícil a gente posicionar um argumento, enfim, um esclarecimento sobre a verdade quando, às vezes, esses exemplos citados são tão apelativos e tão rasteiros que quase contrapõe a possibilidade de uma reflexão mais séria. Mas eu costumo usar uma expressão assim recorrente, o que é de cada um é a sua escova de dentes, isso sim. Cada um tem sua escova de dentes e isso não se passa adiante, ainda mais em época de proteção de doenças, coisas do gênero. Mas não dá para dizer que cada um tem sua verdade. Absolutamente não tem nenhum sentido dizer isso, porque se cada um tem sua verdade, então não tem verdade nenhuma, porque qualquer coisa serve. Se qualquer coisa serve, isso contrapõe a possibilidade de se falar em verdade. Então eu acho que esse é um ponto de partida. Quer dizer, ninguém que minimamente faça uma reflexão, não precisa ter grandes estudos, é parar, pensar um pouquinho, vai dizer que cada um tem a sua verdade. Porque se eu digo que eu tenho a minha verdade, eu estou automaticamente aceitando que qualquer outro tem qualquer outra verdade, que é contrária à minha, então ninguém tem verdade nenhuma. Vivemos numa situação de admitir a impossibilidade da verdade. E na impossibilidade da verdade, qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Quer dizer, não tem como sustentar esse tipo de argumento, porque a primeira decorrência disso, sei lá, a gente ia ter que viver cada um num planeta diferente. Claro. Exemplo lá no Pequeno Príncipe, no livro do Pequeno Príncipe, o príncipezinho quer viajar para conhecer o mundo, e a primeira parte do livro ele vai encontrando pequenos planetas em que cada planeta vive uma pessoa, e num dos planetas tem um rei. Só existe o rei naquele planeta. E ele fica muito feliz que chegou alguém, porque agora ele diz para o príncipe que fique lá, porque ele vai ter um súdito. Essa metáfora é muito interessante, assim, a ideia de cada um é rei no seu espaço, mas ninguém reina. A ideia de cada um ter uma verdade, ou a verdade ser particular de cada um, é como se cada um fosse um rei de um reino onde não tem como reinar. Então não tem muito como sustentar essa ideia. Mas também, por outro lado, a gente tem uma larga tradição, sobretudo eu vou falar do Ocidente, porque é o que nos chega assim, mais fortemente, nós temos uma larga tradição no Ocidente e que hoje está sendo questionada, assim, mas o meu hoje é um pouco longo, aí vem pelo menos do século XIX para cá, vem sendo questionado, que é a ideia de uma verdade universal. Só há uma verdade. Então aqui tem um jogo reflexivo, muito interessante, muito sério a se fazer, desses dois pontos entre, de um lado, um tipo de um relativismo absoluto, ou seja, cada um tem a sua verdade, que é ao mesmo tempo a impossibilidade da verdade, e de outro lado, o oposto disso, que é a ideia da verdade universal. Só há uma verdade. Esse discurso, ele, inclusive, foi assumido durante muito tempo pelas ciências. Se a gente pensar, algumas das ciências trabalham com isso. As ciências da natureza, como se estabeleceram lá, a física de Newton, que a gente estuda até hoje nas escolas, etc., tem a ideia de que existe uma verdade na natureza e que o cientista captura. O fato de errar ou não conhecer é uma falha, mas ela existe, independente de eu conhecê-la ou não. Então, tem um jogo aqui, se a verdade é universal ou, de outro lado, se a verdade é tão relativa a ponto de que cada um possa ter a sua própria verdade.
Claro. Professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite. Eu lembro que em algum momento da minha vida eu li um texto de Kafka, né, o alemão Kafka, e ele falava sobre esse contexto da verdade, e uma das frases que ele dizia era mais ou menos algo assim, que a verdade é algo muito maior e que aquilo que a gente entende por verdade seria um recorte de um extrato maior, né? Ou seja, seria uma questão de perspectiva. Eu queria lhe perguntar um pouquinho, tem esse olhar também, perspectiva histórica, perspectiva de sociedade, perspectiva cultural, se constroem verdades a partir desse tipo de olhar de perspectiva?
Sim, com certeza, Bela. Acho que está bem colocada a questão aí. Kafka é um gênio literário que consegue, nos escritos literários, dizer algo que, por vezes, a gente precisa sustentar com argumentos muito, muito longos e custosos, às vezes. E a literatura tem essa força. O Kafka é um gênio nesse sentido. Ele coloca alguns dilemas muito grandes. Se a gente fosse recorrer a outras obras dele, veria também o conflito no processo, como é que aquilo vai se dando entre um processo, se existe ou não existe, se tem instância ou não tem instância. Existe alguma coisa de verdadeira em tudo aquilo, mas é sempre muito nebuloso. O Castelo do Kafka sempre vai ter esse nuance de que algo está por ser descoberto, mas não é algo que se torna evidente e definitivo. Sempre tem essa dimensão que você destacou da perspectiva. Perspectiva é um conceito muito caro a um pensador importantíssimo do século XIX, que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche vai trabalhar com perspectivismo. Então não existe a verdade em si, ou o bem em si, mas aquilo que dentro de determinadas perspectivas se pode considerar verdadeiro, ou bom, ou etc, etc. A questão está num jogo muito importante, que é que concepção de verdade nos permite conviver adequadamente em sociedade. Porque se cada um tem a sua verdade, então nós não podemos conviver em sociedade. Claro que se a gente vai para esse mundo que tem se tornado muito rasteiro das redes sociais, das bolhas, etc., o que se percebe, por exemplo, na maior parte dos usos de redes sociais, muito embora eu não estudo isso e nem acompanho, mas tenho lido o que alguns especialistas têm escrito sobre isso, tem muito mais bate-boca, defesa de posições unilaterais, extremismos, mas raramente esses meios eles têm servido para autênticos diálogos. Pessoas quererem saber o que o outro pensa. Eu quero dizer o que eu penso, mas eu não quero saber o que os outros pensam, a não ser que os outros queiram confirmar o que eu penso. Quer dizer, tem um jogo aí que ele impossibilita conviver de forma sadia em sociedade. O que eu chamo de conviver de forma sadia numa sociedade? É o diálogo, onde me importa saber o que o outro pensa, ainda que aquilo que o outro pense seja diferente do que eu penso. Não porque ou eu ou ele esteja certo, mas porque talvez exista algo para além do que eu penso e do que o outro pensa e que só podemos alcançar se nós estivermos dispostos a, de fato, dialogar de uma forma aberta, razoável, civilizada. E aí vem uma chave de leitura dentro do que se falava de perspectiva sobre a verdade. Se é uma perspectiva meramente individual, bom, então se foi, não se avança nesse sentido. Mas a perspectiva ela pode ser pensada dentro de um contexto. Você já referiu à dimensão histórica. É algo maior do que o imediato. Existe um tempo que ele se coloca. Quer dizer, nós temos um passado do qual nós recebemos legados, uma historicidade da qual nós pertencemos e vamos encontrando referências para nos sustentarmos. E temos também uma projeção de um tempo que está por vir. E que a gente constitui sentido a partir, né? A gente não vive só o imediato, tem projetos de vida, etc. E isso tudo, essa relação passado, presente e futuro, ela dá uma referência que não é só o imediato. Porque se a gente fica só no imediato, fica difícil sustentar qualquer ideia. Mas, além disso, tem também um outro elemento. Nós, na filosofia, chamamos isso de intersubjetividade. Ou seja, a relação entre sujeitos, que tem a ver com essa dimensão do diálogo que eu falava antes. Quando algo é construído de forma intersubjetiva entre sujeitos, em relações de conversação sadias, em autênticos diálogos, tem muito mais possibilidade de se construir um sentido verdadeiro do que quando cada um se restringe ou a si mesmo ou apenas o seu secto. Se a gente pensar os nossos muitos programas de resenhas de futebol, sobretudo quando ele é feito por torcedores, é um pouco cômico, né, porque cada torcedor do seu time, cada comentarista do seu time sempre está certo, ganhando ou perdendo, mas sempre está certo. Ok, isso está bacana, é divertido para falar de futebol, mas tem uma contradição muito simples de perceber. Não tem como estarem todos certos quando as posições são contrárias e não dialogantes. A grande superação que tem que ser feita aí é de ampliarmos ambientes de debate e de diálogo. Quanto mais amplo for um diálogo, maior é a possibilidade de que algo seja reconhecido. Mas diálogo, né? Não é bate-boca. Onde tiver bate-boca, não adianta, as ronhas, né? Como dizemos aqui na região, nada vai avançar muito. É outra dimensão. O diálogo, ele supõe primeiro escutar o outro, não primeiro eu querer falar. Se eu quero falar, bom, falo sozinho, né? Nas paredes.
É a coisa do reizinho lá. Professor, a gente está indo pro finalzinho da entrevista, tem 5 minutinhos, mas eu não queria deixar passar em branco também uma máxima, né? Ela é mais popular, ela não é científica, mas ela faz parte de uma obra que é a obra ainda mais, né, impressa no mundo todo, que é a Bíblia. É, João, capítulo 8, 32, esse é um texto conhecido, não estou aqui fazendo um apelo religioso, mas é muito conhecido, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que aqui é um apelo mais para o coração, para isso tudo que o senhor acabava de mencionar. Qual o papel, por exemplo, desse tipo de conceito, né? Conhecereis a verdade que vem do coração, aquela que, enfim, né, mais humana, pelo aspecto humano, e ela que te libertará. Te libertará, talvez, das discussões, é nesse sentido, talvez?
O desafio é nós nos dispormos a uma construção autêntica daquilo que chamamos de verdadeiro. Observe que eu digo construção, a verdade é construída, ela não está posta. Seria bom, né? Se ela estivesse posta em algum lugar e desse para pegar, seria mais fácil. Mas não, a verdade é algo que precisa ser construído. E essa construção é uma relação, é uma construção que não sou eu que faço, não é você, não é o João, a Maria que faz, quer dizer, é uma construção que nós precisamos nos dispor a fazer conjuntamente. Sei lá, vamos discutir como conter a epidemia de coronavírus. Não adianta alguém, mesmo que seja cientificamente muito bem esclarecido, dizer o que os outros têm que fazer, porque sabemos que não acontece, mesmo que sejam boas recomendações. Nós temos que construir um sentido de realidade, portanto, de verdade. Tem um autor contemporâneo que morreu no início desse século, Richard Rorty, um pensador norte-americano. Uma vez ele responde algumas críticas que ele recebe, diz: ah, você é relativista. E ele faz uma construção que eu acho extremamente importante quanto a isso. Ele diz: tá, então vamos entender o que é esse tal de relativismo. E ele vai dizer o seguinte: se por relativismos entendemos que uma verdade é igual a qualquer outra, que é essa questão do cada um tem a sua verdade, bom, então isso é um caos total e se foi. Mas aí ele pondera: porém, se nós entendermos por relativismo aquilo que só pode ser tomado como verdadeiro a partir de uma construção social, num tempo e num contexto, ele diz: então, eu sou relativista, porque a única possibilidade de aceitar algo como verdadeiro, e isso construir um sentido, que é, poderíamos aí fazer uma paráfrase do texto bíblico, a verdade que liberta, que é a construção de sentido, ou seja, conseguirmos conviver de forma adequada num ambiente em que estamos, isso depende de como nós construímos no contexto em que estamos. Não porque não exista a verdade, mas porque ela não exista já dada. Ela existe como processo de construção, ela existe como... é um desafio humano. Não tem verdade no mundo das abelhas, não tem verdade no mundo dos gatos ou das minhocas. Tem verdade no mundo humano. Por que tem verdade no mundo humano? Porque nós temos a possibilidade de construção. É uma invenção, é uma criação humana que ela pode se efetivar ou não conforme as nossas relações. Ou seja, o problema da verdade, ele não se descola do problema da ética, porque em última instância é uma questão de tomada de decisão, não tomada de decisão individual, mas é uma tomada de decisão que resulta disso que eu tratei como um processo intersubjetivo, ou seja, das relações que as pessoas estabelecem entre si. Esse é um desafio de reflexão que eu acho assim, bem interessante e que com certeza vai numa outra direção diferente daqueles exemplos iniciais que você colocava.
Claro. Nossa, muito bem colocado. Claro que o tema aqui não se esgota, né, professor? Mas a gente trouxe um pouquinho de luz sobre essa questão para que as pessoas possam, quem sabe, refletir aí, cada uma, né, na sua consciência, no seu jeito de pensar. Eu vou ter que encerrar a entrevista, professor, porque eu esgotei o tempo, mas antes eu quero apenas lhe transmitir alguns recados que começam a chegar aqui de pessoas, enfim, dizendo que gostaram muito da entrevista. Um deles é o Pedro Ivan de Oliveira, do bairro Panassolo. Diz: nossa, que bacana ouvir hoje o mestre...
Um abraço ao Pedro Ivan, nosso eterno filósofo.
Exatamente, o mestre Vanderlei. E até ele corrobora aqui, dizendo que, na opinião dele, verdade, filosoficamente falando, se mal comparando com a ética, a verdade, para se ter um juízo de valor, tem que ser bom para todos. Como a ética, para se ter valor universal, tem que ser bom para todos. Claro que isso não se pratica fazendo apenas uma simulação do que deveria ser verdadeiro, é a opinião dele. Mandando um abraço muito forte para ti, viu?
E outro para o Pedro Ivan, nosso grande amigo.
E outro que mandou um abraço também é o Álvaro dos Reis, seres, nossa, ele disse, nós, a questão da verdade, né, está com o ser humano ou a verdade está no universo? E ele faz uma consideração que, na opinião dele, verdade e realidade são coisas diferentes, por isso ele busca sempre olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo, né, ele é cristão, pensando nessa linha de atuação como algo que lhe encaminhe para a verdade. Manda um abraço muito forte para tio Álvaro dos Reis.
Outro para o Álvaro.
Professor Vanderlei, obrigada pela presença, pelo desafio, né, de falar de um tema tão complexo. Fica convidado a voltar outras vezes no programa.
Obrigado, Beverly, pela oportunidade.
Um forte abraço e um bom dia.